dia, galera! Bem-vindos ao Loop Matinal dessa quarta-feira, dia 28 de julho, com as notícias mais relevantes sobre o mundo da tecnologia. O episódio de hoje é patrocinado mais uma vez pela Peduti Advogados, que quer falar com você que tem uma empresa que tem que se adequar à LGPD aqui no Brasil. Quem fala aqui é o Marcos Mendes, e hoje no seu loop matinal do Loop Infinito eu vou começar falando sobre a Amazon, que disse que pelo menos por enquanto não vai começar a aceitar pagamentos em Bitcoin, apesar da especulação, né, do pessoal, por conta daquela vaga que eu falei aqui no episódio de ontem. Ela abriu uma vaga de diretor de moedas digitais e também de blockchain, e aí, claro, né, o pessoal começou a especular que seria para ela começar a aceitar Bitcoin no site aí em breve. Aí agora a Amazon veio a público para falar que ela tem sim interesse aí por essa tecnologia, né? Essa de moedas digitais, mas não por Bitcoin, e não tem planos de começar a aceitar isso em breve também no site. E enquanto isso, no mundo dos jogos, pintou uma contagem regressiva no Fortnite, que aponta para o dia 6 de agosto, que o pessoal está esperando que pode ser ou um show da Ariana Grande, ou um evento aí também, né? Tem a ver com a temática Alien dessa temporada aí do game. Essa contagem regressiva apareceu numa nave espacial que pintou lá no céu do jogo, e claro, né, que pintando confirmação é de que vai ser ou um evento ou show também da Ariana Grande, eu comento aqui no podcast. E ainda mais ou menos aqui sobre o mundo dos jogos, o site Variety comentou que a Netflix está se preparando para começar a produzir uma série de live action do Pokémon com produtos produtor lá da série Lucifer. A publicação não fez nenhum comentário nem sobre a previsão da estreia da série e nem sobre o elenco também que deve fazer parte da coisa toda, mas comentou, né, que deve ter uma pegada parecida com o Detetive Pikachu, que fez bastante sucesso aí faz um tempo na Netflix. E ainda sobre o mercado de streaming, só que falando de Brasil, a Disney sofreu um revés aqui na justiça, porque ela quer começar a usar o nome Star Plus, daquela plataforma paralela que ela tá para lançar aqui no finalzinho do mês que vem, mas pintou um processo, né, aberto pela Stars Play, que não quer que ela consiga usar esse nome por aqui. O Star Plus tá planejado para chegar por aqui no dia 31 de agosto, com os conteúdos diferentes do Disney Plus, né, coisa que não encaixa muito bem lá, tipo transmissão de esporte e tudo mais, só que aí a empresa Stars, responsável pela plataforma Stars Play, entrou na justiça, né, pra Disney não poder usar esse nome aí, Star Plus, e tá vencendo, pelo menos conseguiu me eliminar pra Disney não poder usar esse nome. O juiz do caso decidiu que por serem mercados iguais, né, todo mundo com streaming, todo mundo com Star, mais ou menos no nome, é pra Disney não usar esse nome por aqui, né, pra não causar nenhuma confusão, ainda colocou uma multa lá de R$100 por dia que a Disney vai ter que pagar se ele ignorar essa liminar, né, por enquanto da justiça. Bom, e ainda aqui sobre as notícias do Brasil, o Nubank fez uma parceria com Remessa Online para deixar o pessoal fazer transferências, né, internacionais aí, com um pouco mais de facilidade. Essa novidade vale para transferências de dinheiro para coisa de 100 países, e na prática o que rola é que ao selecionar a opção transferência internacional no app do Nubank, o usuário é levado lá para a plataforma do Remessa Online e faz por lá a coisa toda, né? Tem que fazer cadastro inclusive se não tiver ainda. Bom, e já que o assunto é dinheiro, deixa eu comentar que a Tesla divulgou o relatório fiscal do último trimestre e teve recordes aí, tanto de lucro quanto de faturamento. Ela faturou US$12 bilhões, teve lucro também de US$1 bilhão e confirmou, né, que mais uma vez os carros de maior sucesso, né, que ela mais vendeu foram os Model 3 e Model Y. Por outro lado, ela comentou também que perdeu US$23 milhões em Bitcoin com a desvalorização aí da moeda nesses últimos meses, e caso você queira ver o relatório completo, tem link aqui na descrição. E ainda aqui sobre bastidores do mercado, a Intel comentou que no futuro, que ela não falou quando que vai ser, ela vai começar a fazer processadores tanto para Qualcomm quanto para Amazon também lá, por conta do serviço AWS. No caso da Qualcomm, ela falou que vai usar a arquitetura 20A que está prevista, né, que ela falou que vai lançar aí até o ano 2024, então é bem provável, né, que antes disso não pinta aí processadores da Qualcomm feitos pela Intel. Bom, a seguir eu vou falar sobre umas informações que pintaram sobre o que você pode esperar ou não também no evento da Samsung, né? One Pact, que vai rolar no mês que vem. Mas antes disso, eu vou tirar um minuto aqui do episódio para agradecer o patrocínio da Peduti Advogados, que quer falar com você, que tá uma empresa que tem que se adequar à Lei Geral de Proteção de Dados aqui no Brasil. Algumas das especialidades da Peduti Advogados, que trabalha desde 77 com propriedade intelectual, incluem registro de marcas e patentes e proteção de dados e privacidade, e ela oferece um serviço de assessoria jurídica para adequação à Lei Geral de Proteção de Dados aqui no Brasil, que tá em vigor, né? Já desde o ano passado. Quem sempre escuta aqui o podcast sabe que tá chegando, né? A partir do mês que vem, vão começar a valer as multas de verdade aí pra quem desrespeitar a LGPD, então é bom você correr, né? Se você não tivesse mexido ainda pra colocar sua empresa em adequação a essa lei. No site da Peduti Advogados, que é peduti.com.br, você encontra mais informações sobre o que eles podem te ajudar, né, se adequar a LGPD aqui no Brasil. Então acessa lá, peduti.com.br. peduti.com.br. Aí você entra em contato com eles e comenta que ouviu aqui o patrocínio no Loop Matinal e dá o primeiro passo para adequar a sua empresa à Lei Geral de Proteção de Dados aqui no Brasil. Então, mais uma vez, hein, acessa lá peduti.com.br. Muito obrigado a Peduti Advogados pelo patrocínio contínuo aqui do Loop Matinal. Bom, vamos lá, né? Quem sempre acompanha aqui o podcast sabe que no dia 11 de agosto a Samsung vai fazer um evento Unpacked para anunciar novos telefones e também novos relógios. E ela comentou, né, sobre o que o pessoal pode esperar dos anúncios que ela vai fazer nesse evento. O presidente da divisão móvel da Samsung comentou que ela não vai anunciar um telefone novo aí da linha Note e confirmou que vão pintar novidades aí do Galaxy Z Fold e Z Flip. Ele comentou que esses telefones vão ganhar alguns recursos do Galaxy Note, tipo a compatibilidade com a caneta S Pen, que ele falou também que está sendo reformulada para trabalhar direito nos telefones dobráveis. Ele só confirmou, né, uma coisa que a Samsung tinha comentado que podia acontecer mesmo aí no começo desse ano. Ela tinha falado que por conta da escassez mundial de chips, podia ser que só no ano que vem ficasse o anúncio aí do próximo telefone Galaxy Note. É, parece que é isso mesmo, né? Não vai ter Note nesse evento aí do mês que vem. E enquanto isso, no mundo do Facebook, a empresa anunciou basicamente uma divisão nova da companhia, que vai ser a divisão de Metaverse, que vai ser comandada pelo vice-presidente do Instagram, depois de uma entrevista que o Mark Zuckerberg deu sobre esse Metaverse já faz uns dias. O Metaverse é basicamente uma espécie de uma dimensão virtual imersiva, né, pra galera interagir não só entre si, mas também com computadores, e o pessoal tá esperando, né, que isso vai rodar num ambiente virtual chamado Horizons VR, que o Facebook já falou um pouco a respeito também no passado. O vice-presidente do Instagram vai reportar com essa equipe pro vice-presidente de realidade aumentada, a realidade virtual também da empresa, que é o Andrew Bosworth. Eles falaram, né, que vão contratar centenas de pessoas aí pra fazer a coisa toda dar certo. Como eu falei, esse anúncio veio uns dias depois também, né, do Mark Zuckerberg ter comentado numa entrevista pro The Verge a visão dele aí pra esse conceito do metaverso pro Facebook. E caso você queira ver essa entrevista, entender melhor a coisa toda, tem link aqui na descrição. Bom, e ainda aqui sobre o Facebook, ele comentou que vai aumentar ainda mais a segurança para contas no Instagram lá para menores de idade, para mostrar que eles conseguem fazer a coisa direito e seguir em frente lá com o Instagram para menores de 13 anos, né? Que é uma ideia bem polêmica. Então, a partir de agora, eles falaram que as contas novas criadas lá para menores de idade no Instagram vão ser por padrão definidas já como contas privadas e vai ter limitação também, né, de propagandas lá direcionadas para essa galera. Já uma outra coisa que o Facebook comentou que vai acontecer vai ser que vai pintar uma espécie de um sistema de segurança que vai ficar de olho no comportamento lá dos adultos e vai impedir contato com crianças, né, com menores de idade lá se ele tiver comportamento suspeito. Eles estão definindo comportamento suspeito nesse caso como um adulto lá que foi bloqueado já por vários menores de idade ou também foi reportado aí por conteúdo abusivo. E caso você queira saber mais sobre a iniciativa, né, que é bem polêmica, porque depois envolve lançar aplicativo para menores de 13 anos, tem link aqui na descrição. E por último, hoje sobre redes sociais, a empresa chinesa Tencent comentou que está congelando a criação de contas novas na plataforma WeChat, que é a principal plataforma lá de comunicação do país, por conta da pressão do governo, né, que falou para eles mexerem lá no sistema de segurança da coisa toda. Eles comentaram que esse é um congelamento temporário só para a criação lá de novas contas, mas ainda assim, né, o mercado está com bastante medo aí do governo chinês, está caindo as ações das empresas chinesas todas na bolsa de valores. Bom, e agora eu vou falar sobre a Apple, que liberou o iOS 14.7.1 com uma correção do bug lá para destravamento automático do Apple Watch e de segurança também, né, que a Apple não detalhou qual foi. A especulação do pessoal sobre essa correção de segurança é aquela daquelas falhas da Pegasus, né, plataforma da NSO lá, que estava sendo usada para espionar algumas pessoas. Então, mesmo que você não seja um alvo internacional aí para espionagem, vale você atualizar o sistema que você tem se você roda o iPhone e garantir, né, que o resto aí também está atualizado se você também tiver outros aparelhos da Apple. E ainda sobre as coisas da empresa, aquela live que rolou do Kanye West, do anúncio lá do disco, na verdade o stream do disco novo dele, quebrou os recordes de audiência simultânea lá no Apple Music com mais de 3 milhões de pessoas que acompanharam a coisa toda ao vivo. A transmissão reuniu 3,3 milhões de pessoas, que foi quase o dobro daquele recorde anterior, né, que era dos músicos Deezer e Gucci Mane também, que fizeram uma live lá no Apple Music. É dia 6 de agosto, que na verdade atrasou, né, que ficou adiado aí o lançamento do álbum novo mesmo dele depois dessa live com o stream. Já uns outros recordes também que foram quebrados aí sobre coisas da Apple foi da estrela da temporada nova do Ted Lasso no Apple TV Plus. O site Deadline comentou que a estreia da segunda temporada quebrou os recordes todos lá de audiência, né, do episódio novo que pintou no Apple TV Plus desde o lançamento do serviço. E aí o site Axios também comentou que essa foi a segunda melhor demanda aí do conteúdo original para o mercado americano em plataformas de streaming, atrás de Loki, que estreou recentemente aí no Disney Plus. E por último, sobre a Apple, e fechando aqui o episódio de hoje, ela também divulgou o relatório fiscal do último trimestre. Ela faturou 84,1 bilhões de dólares, aumento de 36% na comparação ano sobre ano, e lucrou 21,7 bilhões, aumento de 92% nessa mesma comparação. O iPhone foi responsável por 39 bilhões do faturamento total, e depois vieram serviços, com 17 bilhões e meio do todo. Já a parte de vestíveis, casas e acessórios faturou 8,8 bilhões, a parte de Macs faturou 8,2 bilhões, e os iPads faturaram 7,4 bilhões. E caso você queira ver o relatório na íntegra, entender melhor os números, tem link aqui na descrição. É isso aí, galera. O Loop Matinal do Loop Infinito vai ficando por aqui. Se você quiser se inscrever no canal do Loop Infinito no YouTube, o link tá aqui na descrição do episódio, lá no loopmatinal.com. junto com os links das notícias que comentei hoje. Agora, se você tem uma empresa, ou um produto, ou um podcast bacana e quiser anunciar aqui no Loop Matinal, manda um e-mail para comercial@loopinfinito.net para a gente bater um papo. Já se você quiser falar comigo no Twitter, procura por MVC Mendes, que eu tô sempre por lá. Obrigado pela audiência, obrigado a Pedute Advogados pelo patrocínio contínuo aqui do Loop Matinal, e eu volto amanhã de manhã. Falou!